tem a devida proteção, mas alegando, argumentando e dizendo que é apenas uma bicicleta. Vou trazer um relato que aconteceu comigo essa semana. Eu estava atravessando uma rua na zona sul da capital, o sinal, o semáforo, como vocês dizem em São Paulo, estava fechado para o trânsito e aberto para o pedestre, no caso, Rodrigo Viga, Cassiatore e Gaia. Estou eu lá atravessando a rua e passa um autopropelido desse enfoguetado. Eu falei, irmão, olha o sinal, olha o semáforo, sou bicicleta. Foi esse argumento que o cara utilizou, ou seja, é preciso regular, é preciso regulamentar, é preciso criar regras, porque o negócio está muito bagunçado. É bicicleta elétrica no meio do trânsito, lutando por espaço com caminhão, com ônibus, com carro de passeio e muito mais. E os problemas não param por aí, viu, Bia? Porque as motos também têm aumentado vertiginosamente em escala exponencial aqui no Rio de Janeiro. E os motociclistas também não têm ajudado muito a colocar ordem no trânsito. Então, para eles, não tem sinal aberto, não tem sinal fechado, não tem calçada, a calçada não é do pedestre, é dos motoqueiros, ou melhor, desses motociclistas, e aí eles ligam um botãozinho, não sei se você conhece esse botãozinho, viu minha carepia, é o botãozinho do F, eu não vou falar não, é o botãozinho do dane-se, e aí algo precisa ser feito. O Estado tem que atuar, a Prefeitura precisa também intervir, viu, Bia?
Tá nervoso, hein, Rodrigo Viga? Hein, eu acho curioso, Viga, porque na hora de regulamentar o uso das motinhas elétricas para colocar placa e cobrar imposto, todo mundo é bem rápido, né? Estabelecem ali e arrecadam. Mas educação no trânsito, só agora, no Rio de Janeiro, pelo menos, está existindo algum tipo de movimento para que isso ocorra e pelo menos menos acidentes também sejam registrados. Realmente, tem muita tragédia no trânsito envolvendo esse tipo de veículo.
Ó, vai passar aí, vai passar aí, vai passar aí. Passou. Acabou de passar o cidadão ali, viu? No meio do trânsito, sem capacete. E aí vai, no meio do trânsito, tem um caminhão aqui parado, tem um ônibus que vai passar. Não sei se o motociclista vai avançar o sinal, vou até ficar mirando, ó, tô te vendo, hein? Ó, vai passar mais um aqui, essa pelo menos está de capacete. Agora, esse capacete adianta de alguma coisa? Adianta de nada, gente. E é só agora que a prefeitura, viu? O negócio é vender a torto e a direito.
É.
Assim não dá, assim não pode. Já dizia o outro, né, ó, meu querido Cine, o preguiçoso de 2 dias de folga.
O preguiçoso, porque eu fiquei 2 dias sem vir no Jornal da Manhã. Você vê como funcionam as coisas?
Aí vai ficar mais dois agora.
Oi, irmão. Bora trabalhar. Ele vai falar pra mim do mesmo jeito que ele gritou ali pro cara de bicicleta elétrica. Ê, seu Rodrigo Viga. Um abraço pra você, meu amigo.
Valeu,
cuidado,
Viga,
aí nesse trânsito. Vamos lá. A NASA lança hoje a sua missão Artemis 2, previsto para ser às 19h30 no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Vamos com o nosso Eliseu Caetano, que vai embarcar também, graças a Deus, né, pro espaço. Tô brincando, meu amigo. Você é muito bem-vindo aqui no nosso Jornal da Manhã. Conta pra gente essa história.
Não vou embarcar não e você vai ter que me engolir, como diria Mestre Zagallo, viu, seu Evandro Cine? Porque aqui é carioca e trabalhamos, não tive 2 dias de folga não. Mas vamos para essa notícia também de uma turma que não teve folga. Quer dizer, até teve, né? Foram quase 5 décadas de folga para os astronautas que ficaram sem ir até a Lua. E hoje, a partir, existe uma janela ali de 2 horas trabalhadas pela NASA. Entre 6h30 e 7h30 da noite, pelo horário local aqui da costa leste dos Estados Unidos, a NASA deve enviar astronautas de novo para o entorno da Lua. E claro que está todo mundo de olho e com a expectativa lá em cima, literalmente, com relação a isso, viu, Cine? Muito bom dia novamente para você, para a Bi, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Essa terça-feira vai ser diferente aqui nos Estados Unidos e também pra gente no mundo inteiro que gosta dessa coisa do universo, da astronomia, da astrologia também, não é verdade? Porque a NASA vai lançar a Artemis 2. A decolagem está programada para acontecer a partir do Centro Espacial Kennedy, que fica aqui na Flórida, a poucos quilômetros de onde nós falamos ao vivo na manhã de hoje. Dentro dessa janela que eu disse, de 2 horas, que também pode sofrer ajustes de acordo com as condições meteorológicas e técnicas. Porque como você não veio, Cine, você não ficou sabendo, mas choveu bastante aqui na Flórida ao longo dos últimos dias, viu? Essa missão vai ser a primeira tripulada do programa Artemis e também o primeiro voo humano além da órbita baixa da Terra desde a Apollo 17 lá em 1972. A tripulação é formada por 4 pessoas e tem também ali a marca de alguns avanços importantes em representatividade. Glover deve se tornar, o Victor Glover, a primeira pessoa negra a viajar até a órbita lunar, enquanto Christina Koch deve ser a primeira mulher a participar desse tipo de ação. A gente também tem o Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, participando dessa missão, e será o primeiro não-americano a integrar uma missão tripulada ao redor da Lua. A Artemis 2, ela não prevê um pouso lunar, ou seja, eles não vão pousar lá na Lua. O objetivo é realizar um sobrevoo ao redor do satélite natural em uma trajetória que é conhecida como retorno livre, que permite aí o retorno à Terra, mesmo em casos de falhas críticas ou de emergência. A duração estimada pode chegar até 10 dias dessa missão. Durante o voo serão testados sistemas essenciais da cápsula chamada Orion, incluindo suporte à vida, navegação e comunicação em longas distâncias. Esses testes, segundo a NASA, são considerados fundamentais para as próximas etapas do programa, inclusive do Artemis 3, que é a próxima que vem aí, mas que pretende levar os astronautas para a Lua. Se tudo der certo com o lançamento da Artemis 2 hoje, a Artemis 3 deve ir em alguns anos até a Lua e fincar uma base na região sul, na parte sul da Lua. Esse programa Artemis, Cine e Bia faz parte de uma estratégia dos Estados Unidos para estabelecer aquilo que eles chamam de presença sustentável na Lua ao longo da próxima década. Além, obviamente, de servir como base para futuras missões tripuladas a Marte, um desejo antigo dos americanos, né? Agora, seu Evandro Cine, eu não vou para a Lua, não. Estarei aqui, inclusive, ao longo de todo o dia na programação da Jovem Pan, trazendo as principais notícias internacionais e sem folguinha, meu amigo. Voltamos com vocês no estúdio.
Ai, como trabalha ele.
Ai, nossa senhora, ele é muito do labor. Ê, seu Eliseu Caetano, você que fica brincando muito aí, que mesmo que você não queira, eu te mando lá pro espaço. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo, até mais.
Já tá um clima aqui de pré-feriado nesse jornal. Mas a gente segue com informação, tá? Para te falar sobre aquele clima também eleitoral de tensão que teve entre a categoria da segurança pública e o governador de São Paulo, as cobranças. Depois disso, a Assembleia Legislativa, David de Tarso, que está ao vivo aqui para contar para a gente, aprovou um projeto de lei para fazer o reajuste no aumento, né, dos salários dos servidores do setor. Conta para a gente, David de Tarso, qual que vai ser esse aumento dos policiais, como foi essa votação. Bom dia, bem-vindo.
Tem aumento, mas não para todos, viu, Bia? Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham, ao Evandro também, né? Afinal, o Evandro tem bastante folga, mas não para todos, que nem eu não consigo tantas folgas igual ele. Mas quanto aos policiais, a Polícia Penal ficou de fora desse aumento. Tem muitas pessoas indignadas com essa questão, porque justamente foram contemplados com um reajuste de 10% policiais civis, militares e técnicos científicos. A Polícia Penal ficou de fora desse reajuste. Tem muitos revoltados da categoria, porque sempre quando tem aumentos, eles não correspondem àquilo que é dado para os servidores das outras classes. São quase 200 mil servidores que foram contemplados, entre todas essas polícias que eu citei, nesse reajuste. Desde o início da gestão, Tarcísio de Freitas enfatiza que os aumentos salariais totalizaram 35%, 21% acima da inflação. Então a categoria vai receber esse reajuste, comemorado, claro, por aqueles que foram contemplados, mas a Polícia Penal está indignada porque cuida dos presídios, faz a manutenção e vive também um histórico de déficit de profissionais de quase 20 mil, de acordo com o sindicato que representa a categoria. E eles são extremamente importantes para realizar também não só o cuidado junto aos presos, para que eles não fujam e até mesmo não façam, né, rebeliões, porque isso gera um transtorno, um gasto público também mais elevado, porque tem sempre queima de colchão, danificam os prédios, além da investigação que é feita, interceptando cartas, visualizando, monitorando os presos para que a segurança pública aqui do lado de fora também tenha efetividade. Então, eles não foram contemplados com esse reajuste, estão indignados, mas as outras classes comemorando então mais 10%, conforme foi aprovado por unanimidade, mais de 60 votos, esse projeto de lei que trata agora, né, sobre a questão do aumento salarial. Então, já passa a valer a partir da sanção do governador. Como o projeto é do próprio governador Tércio de Freitas, muito provavelmente já deve ter sancionar imediatamente esse reajuste salarial para contemplar essas classes. Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica, deixando de fora a Polícia Penal. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. E o Senado Federal aprovou um reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. O texto segue agora para a sanção do presidente. Vamos receber aqui o Marco Viana, que chega ao nosso Jornal da Manhã nesta quarta-feira. Marco, seja muito bem-vindo. Conta para a gente essa história. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse reajuste foi aprovado nesta terça-feira pelo Senado e agora segue para a sanção do presidente Lula. Na prática, esse reajuste beneficia os policiais militares, policiais civis, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como os agentes dos ex-territórios, como Roraima e Amapá. Então, na prática, vai haver um aumento de aproximadamente 28%. Vai depender da carreira militar ou dos policiais civis, bem como do Corpo de Bombeiros. É uma briga antiga da categoria de segurança e que agora passou pela votação, teve a aprovação da maioria dos senadores. O relator desse texto, desse projeto, senador Isaoci Lucas, afirmou, inclusive, durante o voto, a importância de valorizar a categoria da segurança pública. Outros senadores ficaram um pouco preocupados quando a gente fala de mudança salarial, de investimento financeiro, sempre abre um alerta, principalmente para os agentes econômicos, sobre o impacto que vai causar nos cofres públicos essas medidas. Agora, a expectativa é que haja a sanção presidencial. Tudo foi votado, foi analisado, foi discutido nessa terça-feira, mas essa novela cria agora um novo capítulo que passa agora para a sanção do presidente Lula para que essa medida se torne lei. Vale ressaltar que esse ajuste já vinha sendo pago antecipadamente, de forma antecipada, em duas parcelas, digamos assim, no final de 2025, e agora no início de 2026. O que o Congresso faz agora é validar, é chancelar esse ajuste salarial que pode chegar a 28%. Agora a expectativa é, de fato, a sanção do presidente Lula.
Muito obrigada pelas informações, Marco. Daqui a pouquinho mais notícias ao vivo de Brasília. Agora, precisamos saber da nossa previsão do tempo. É o meio da semana, é véspera de feriado. Todo mundo de olho já na folga. Paula Nobre atualiza para os interessados que vão folgar e também para a turma que vai trabalhar no feriado. Tem que saber o que vai acontecer. Bom dia.
Ah, sim, eu vou trabalhar, né? Estarei por aqui na Jovem Pan. Bom dia para você, Bia. Bom dia, Cine. Vamos falar de previsão do tempo. Hoje é 1º de abril, inclusive, né? A gente vai falar do tempo. Tempo nesse mês de abril, como é que fica na maior parte do país? A gente tem El Niño se aproximando, tá? As águas do Oceano Pacífico Equatorial estão cada vez mais aquecidas e isso vai garantir temperaturas acima da média, tá? Nesse mês de abril, na maior parte do Sudeste, da região Sul e algumas áreas da região Centro-Oeste também. Eu trouxe um resuminho aqui. Teremos para abril sistemas de alta pressão atmosférica. Esses sistemas de alta pressão, eles vão impedir a chegada de frentes frias. Essas frentes frias não vão ser continentais, elas devem passar mais costeiras pelo Brasil. Então vai levar chuva para a costa, mas ela não entra aqui em São Paulo, por exemplo. Então a previsão de chuva para este mês de abril aqui em São Paulo é de chuva abaixo da média, na maior parte do Sudeste também. A primeira queda de temperatura será no fim de abril, início de maio, ou seja, a primeira incursão de ar frio que a gente vai sentir mesmo, de temperatura mais baixa neste outono, vai ser no final do mês, tá? Início do mês de maio. Período chuvoso do ano na costa do Nordeste é um período mais chuvoso, tá? Sergipe, boa parte de Pernambuco ali também, é muito comum que chova bastante nessa época do ano. E centro-sul do Brasil com chuva abaixo da média, tá? Isso é uma característica do El Niño, a gente sabe. Mais chuva na região sul do Brasil, mas por enquanto, neste mês de abril, ainda teremos predomínio de tempo mais seco nessas áreas.
Por causa dessa alta pressão que você trouxe aqui.
Exatamente. Assim que o El Niño se configurar, e aí a gente vai ver o aumento de chuva, o acúmulo de chuva na região sul do Brasil. Temos o nosso mapa de risco para hoje, para a gente ver as áreas que devem ser mais afetadas pela chuva. A gente tem um VECAM, um vórtice ciclônico em altos níveis, atuando na costa da região sul do Brasil. Este sistema, a gente sabe, demanda chuva nas bordas. Então, se ele está na costa da região sul, parte de Santa Catarina, norte gaúcho, com chance de chuva mais forte para hoje. Norte do Paraná também e oeste paranaense. Chama atenção para regiões como Maringá, Londrina, hoje, que podem ter chance de chuva mais forte, tá? A própria capital Curitiba com pancadas de chuva. Na região metropolitana de São Paulo, chove hoje a qualquer hora do dia e tem possibilidade para pancadas mais fortes de chuva também.
Sabe que ontem eu me enrolei para sair de casa, tava aquele sol lindo e quando eu coloquei o pé para fora, tinha começado a chover, eu me lembrei de você, que você tinha avisado. Mas eu estava com o meu guarda-chuva.
É isso, ontem tinha previsão de pelo menos 30 milímetros aqui na capital paulista.
E choveu.
E choveu, choveu bastante. A gente avisou aquela possibilidade, exato, de chuva mais forte e caiu água aqui em São Paulo em alguns pontos. Áreas de Minas Gerais, Espírito Santo hoje com chance de chuva forte, também pancadas de chuva, mas o clima vai ficar bem típico, tempo bem típico de verão ainda, tá? As temperaturas ficam mais altas nessas áreas, assim como também no centro-oeste do Brasil, mas não chove em Campo Grande hoje, tá? A gente olha ali, capital gaúcha também, sem possibilidade de chuva nesta quarta-feira. Vamos às nossas temperaturas, porque elas continuam altas e a gente viu que o padrão para este mês de abril vai ser de temperaturas mais altas, tá? Então a gente tem 28 graus em Cuiabá, 32 graus para você que está em Campo Grande, capital paulista, temperatura mais amena por causa da chegada da chuva por aqui. Então 27 graus e 26 graus em BH também, onde tem possibilidade de pancadas de chuva para hoje.
Temperaturas altas para um outono, né?
É isso, temperaturas altas para o outono e essa vai ser a sensação que a gente vai ter durante essa estação, pelo menos agora no início, de temperaturas mais altas.
Até daqui a pouco, Paula, obrigada.
Até mais para vocês, já já eu volto, tchau.
Vamos lá?
É isso, vamos lá, vamos seguindo com mais informação aqui no Jornal da Manhã, se encontrar aqui para aquele nosso ritual do Jornal da Manhã. 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7 e 48 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Agora 7:51.
Repita.
7:51.
O Concefaz informou que 80% dos estados aqui no Brasil já sinalizaram positivamente a adesão ao programa temporário de subvenção ao diesel importado. A proposta do governo prevê R$ 1,20 por litro do combustível que vem de fora do país. Vamos trazer análise aqui sobre esse assunto? Lucas Merreiro, todo mundo está aderindo, conforme vai passando aqui, existe uma pressão política em torno desse assunto também, para que os governadores se demonstrem entusiasmados em colaborar, só que todas as medidas que a gente viu sendo adotadas até agora, nenhuma teve um impacto significativo no preço final, muito pelo contrário, a população continua com a percepção de que está pagando muito pelo combustível.
E tá pagando muito mesmo, Bia. Ó, todo mundo que tem carro aí, que vai abastecer no posto de gasolina, às vezes semanalmente, às vezes duas vezes por semana, começa a notar, começa a perceber que o preço tá subindo esporadicamente, tá uma coisa de maluco, né? Então todos esses esforços do governo federal não estão sendo tão efetivos quanto deveriam ser para conter esse aumento na gasolina. E vamos entender por quê. Olha, a gente não pode ser irresponsável aqui e ignorar a guerra no Irã. É fato que aquela guerra muda completamente o jogo. É fato que aquela guerra faz com que os preços dos combustíveis subam no mundo todo. O problema é que, especialmente no Brasil, a gente sofre ainda mais. Isso porque nós não fizemos o nosso dever de casa ao longo dos últimos anos. O governo Lula foi negligente, foi irresponsável, para dizer o mínimo, com a economia brasileira. Ao longo desses últimos anos de governo PT, e se a gente pegar governos anteriores também, né? O Brasil sempre se comprometeu a continuar cometendo gastos de longo prazo, aumentando benefícios, aumentando privilégios, aumentando auxílios, né? Sempre aumentando gastos sem ter o mínimo de responsabilidade fiscal. E nunca, nunca tivemos um plano para esse tipo de emergência. Não há plano de contingência nesses momentos. É claro, de novo, que a guerra afeta o preço da gasolina. Ela é a principal causa do aumento. Mas se o Brasil tivesse feito dever de casa lá atrás, nós não estaríamos numa situação tão calamitosa hoje. Nós teríamos reserva para eventualmente fazer um subsídio, conseguir segurar o preço, o brasileiro não ia sofrer tanto assim, não ia perceber tanto esse aumento, e aí seria uma medida temporária, e depois as coisas voltariam a correr normalmente. Só que como o Brasil escolheu ser irresponsável ao longo dos últimos anos, agora quem paga a conta é, como sempre, o brasileiro, né? O governo não produz riqueza nenhuma, ele extrai a riqueza do cidadão, e é o cidadão que produz essa riqueza, e é o cidadão que vai pagar essa conta, né? E pior ainda, aí o Lula vai lá e coloca os governadores, ou melhor, os governos dos estados, né? Para pagarem essa conta junto com ele, pagarem uma conta de uma irresponsabilidade que foi majoritariamente do governo federal. É por isso que os governadores estavam tão insatisfeitos, não queriam aderir a esse auxílio, vamos colocar assim, ao governo federal, mas no final das contas não tiveram muito o que fazer, porque senão a situação econômica ia ficar ainda mais precária, essa bolha ia estourar ainda mais rápido, e aí a gente está falando até mesmo, Bia, de um risco de greve por parte dos caminhoneiros e das transportadoras, de paralisação geral. Aí sim seria um caos generalizado em ano de eleição, né? Algo que seria, no mínimo, catastrófico para o Brasil, né? Seria realmente uma situação que o brasileiro já não teria mais como arcar. Então é isso que vem acontecendo. É muito triste, mas infelizmente o Brasil vai ter que pagar ainda mais imposto no futuro para compensar esse auxílio, esse subsídio, melhor dizendo, e a gasolina, mesmo assim, vai continuar subindo. É o que tudo indica.
A impressão que dá é que esse setor, que é tão sensível quanto áreas de risco em tempo chuvoso, não contam, assim como essas áreas de risco, com planos de prevenção, não se tem também, porque É um setor bastante sensível no Brasil. É o setor que garante o transporte de boa parte daquilo que a gente consome e também exporta. E toda vez que tem uma crise relacionada a esse setor, a medida é a mesma. E uma medida que expõe a falta de um plano, de uma previsibilidade. E que, no fim das contas, vai dividir o valor e a coisa toda com os estados, mas que será sempre pago por todos nós, como traz aqui o nosso Lucas Merreiro, né?
Exatamente. O Lucas tocou no ponto, você foi direto, você foi cirúrgico, você tocou no ponto preciso desse problema. A China, por exemplo, está enfrentando, claro, poderia enfrentar problemas com o abastecimento de óleo, gás, petróleo, em razão da guerra do Irã. O Irã é um dos maiores exportadores de petróleo para a China. E um dos motivos ocultos do ataque dos Estados Unidos ao Irã é também torpedear a economia chinesa. Sabe o que aconteceu? A China tem os maiores estoques de petróleo já comprados nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, ela vem comprando significativamente maiores quantidades de petróleo para se preparar para esse tipo de situação. E você tocou no ponto preciso. É um governo, é uma gestão que não tem planejamento. Eu já associei, fiz uma analogia com aquelas birutas de aeroporto. Ou seja, um governo que vai cada hora para um lado. Ele tem grandes ideias que surgem do nada, não são passíveis de prévio planejamento de cálculos. Uma hora é reduzir a escala 6 em 1, outra hora é criar outros benefícios, outros incentivos. E agora, diante de uma situação como essa, uma crise macroeconômica, geopolítica, provocada por uma guerra que não era tão imprevisível assim, nós estamos numa situação de, nos próximos 2 meses, sorver mais ou menos quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos. São Paulo, Goiás, Amapá e Rondônia não aderiram ainda, porque entendem que esse ônus é do governo federal. Ele quer transferir uma parte desse subsídio para os estados. Ele deveria custear ele próprio integralmente esse 1,20 que vai colocar para baratear o preço do diesel ali e do petróleo na bomba de gasolina. Então, eu acho que nesse caso, realmente, existe uma predisposição desse governo em gastar sem planejar. E com o déficit fiscal que a gente bate, déficit nominal de 1 trilhão de reais, fica difícil você agir em situações emergenciais. É o governo do improviso.
Ô Lucas Merreiro, e quando a gente fala em cofres públicos, nessa divisão de quem vai pagar a conta, Estado 50% e o governo federal outro 50%, é sempre importante a gente lembrar também que todo o dinheiro vem do mesmo lugar. Estado não gera riqueza própria. É tudo o mesmo dinheiro, separado em caixinhas diferentes da burocracia. E no fim das contas, sou eu, é você, o Capezo, o Cine, todo mundo pagando a mesma conta mais do que uma vez.
Pois é, Bia, e é oneroso. Esse custo Brasil é muito oneroso para o cidadão. Como você colocou, o dinheiro vem do bolso de alguém. Esse alguém é o cidadão, é o empresário, é o trabalhador, né? São as pessoas que produzem de fato. E veja só, tem uma situação muito curiosa no Brasil, onde poucos estados e municípios acabam sustentando essa farra de populismo que é o Brasil. Ontem eu trouxe um dado para vocês aqui, que quando eu vi, eu me assustei. 25% da arrecadação nacional vem da cidade de São Paulo. Eu não estou nem falando do estado, eu estou falando da cidade de São Paulo. Quer dizer, é um grupo específico, é um município ou um estado, se a gente coloca o estado de São Paulo, com mais outros poucos estados ali que são superavitários, que acabam tendo que bancar essa farra toda. E aí, quando o governo se vê ali entre a cruz e a espada, fala, putz, não tem o que fazer, o que eles fazem, né, na hora de conseguir esse subsídio? Jogam nas costas desses mesmos estados novamente. Aí esses estados que já estavam bancando toda essa farra e todo esse populismo, agora tem que arcar com as consequências das irresponsabilidades do governo federal. E se escolhem não fazer, se escolhem não aderir, aí o governo já tem o culpado perfeito. Ah, a culpa não foi nossa, a culpa foi dos estados malvadões que não quiseram aderir ao nosso programa de subsídio.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas em ponto.
Repita.
8 em ponto, dessa quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. Que bom ter você aqui conosco. Vamos juntos ao vivo até as 10 da manhã.
Temos informação, análise e opinião crítica e é sempre muito bom bater esse papo logo cedo para trazer tudo aquilo que é importante nesse meio de semana pré-feriado.
Lula oficializa a promoção de primeira mulher à patente de general de brigada do Exército. É o topo da hierarquia da força. Cláudia Guzmão recebe hoje em Brasília a espada e o bastão de comando.
NASA lança hoje às 7 horas e 24 minutos da noite, no horário de Brasília, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a Artemis 2, primeira missão tripulada para voo ao redor da Lua em mais de meio século.
É para os Estados Unidos que a gente vai ao vivo com o destaque do Eliseu Caetano, mas não é da Lua dessa vez. Eliseu Caetano é sobre o conflito no Oriente Médio. Donald Trump dando declarações.
Exatamente, Bia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode encerrar o conflito no Oriente Médio contra o Irã entre 2 a 3 semanas no máximo. Aliás, hoje à noite, às 10 horas da noite pelo horário de Brasília, ele vai fazer um pronunciamento oficial à nação sobre esse mesmo assunto. E claro, a gente vai acompanhar tudo isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan.
O Luca Bassani também vai falar sobre uma decisão internacional, mas relacionada às redes sociais. E é na França, Luca Bassani.
Exatamente, com o apoio do presidente Emmanuel Macron, o Senado francês aprovou uma lei que restringirá o acesso às redes sociais para menores de 15 anos, depois dessa discussão também se tornar cada vez mais crescente dentro da Europa por outros países que querem adotar medidas semelhantes nos próximos anos.
Ao vivo com destaque de São Paulo, o repórter David de Tarso. As informações, David.
Eu falo sobre uma operação para prender uma quadrilha especializada em sequestrar pessoas para depois roubar os veículos e desmanchar. Todos os detalhes daqui a pouquinho.
E em Brasília, o Igor Damasceno vai trazer agora os detalhes completos do envio do nome de Jorge Messias como indicado ao Supremo Tribunal Federal para o Senado. Finalmente aconteceu, hein, seu Igor Damasceno? Conta tudo.
Finalmente aconteceu e já tem bastidor, já tem alianças políticas sendo formadas por causa da indicação de Jorge Messias. O que acontece é que o presidente Lula deve apoiar um candidato ao governo do estado lá no Amapá, esse aliado político de Davi Alcolumbre, para que o presidente do Senado destrave a indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Olha só, pessoal, lá no estado do Amapá, tem dois candidatos que são considerados extremamente fortes. O doutor Furlan, que é do MDB, e o Clécio Luiz, que é o atual governador e é aliado político de Davi Alcolumbre. Nos bastidores, uma fonte me disse que Alcolumbre vai condicionar a facilitação da indicação de Jorge Messias ao STF se o presidente Lula apoiar o Clécio Luiz ao governo do estado do Amapá, ou seja, se o presidente Lula apoiar o amigo e aliado político de Davi Alcolumbre. Essa é a principal condição que está sobre a mesa para que Alcolumbre facilite então a indicação de Jorge Messias ao STF lá no Senado Federal. Ontem, depois de 4 meses, o Palácio do Planalto enviou a mensagem oficial ao Senado, ou seja, agora é oficial lá dentro do Senado que Jorge Messias é o escolhido de Lula para substituir Luiz Roberto Barroso na Suprema Corte. A gente sabe bem que a indicação de Jorge Messias não foi muito bem aceita por Davi Alcolumbre. Ele queria que, na verdade, o indicado fosse Rodrigo Pacheco. E por não ter essa expectativa suprida pelo presidente, houve um distanciamento do presidente do Senado para o presidente da República. E 4 meses foi o tempo necessário para que Lula entendesse que chegou a hora certa de enviar oficialmente essa mensagem de indicação de Jorge Messias. Até então, o presidente acreditava que esse distanciamento de Alcolumbre poderia resultar numa reprovação do nome de Jorge Messias ao STF, algo que nunca aconteceu lá no Senado, ou seja, seria um vexame histórico. Lula, então, entendeu que chegou a hora de oficializar essa indicação. A mensagem já está lá no Senado, já é oficial. E agora Davi Alcolumbre coloca as cartas na mesa. Se apoiar o meu candidato ao governo do Amapá, vai ser muito fácil aprovar a indicação de Jorge Messias. Se não aprovar, se não tiver esse apoio, talvez aquele vexame que Lula temia possa acontecer. O oficial é que Jorge Messias vai começar a famosa peregrinação. Vai passar de gabinete em gabinete, falando sobre como que será o trabalho dele no STF, caso seja aprovado. Agora, caberá ao Alcolumbre marcar a data da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, a votação no plenário do Senado. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Olha, enquanto aqui no Brasil a discussão é sobre a implementação e as novas regras do ECA digital para cuidar das crianças e adolescentes, estabelecer regras sobre o uso das redes sociais por parte desse público, na França a mudança está sendo mais rígida. Luca Bassani, explica pra gente qual foi a decisão do projeto de lei aprovado.
Pois é, Bia, uma questão que é cada vez mais recorrente em todo o mundo e aqui na Europa, vários países também tem feito uma discussão pública mais ampla em relação a isso, a proibição ou pelo menos a restrição do uso das redes sociais para menores de idade. A França se torna o país mais populoso e talvez mais importante a aprovar essa medida. Depois do apoio do presidente Emmanuel Macron para que isso acontecesse já no ano de 2026, o Senado francês aprovou uma lei que proíbe o uso das redes para menores de 15 anos. Com a implementação prevista para o início do ano letivo 2026-2027, que se inicia em setembro deste ano. É uma lista de plataformas que serão, então, previamente definidas para que haja essa restrição e haja também uma série de controles de idade, de identificação, para que seja possível um usuário criar uma conta ou pelo menos continuar utilizando uma conta previamente criada, exatamente para evitar com que os jovens tenham um acesso ou até mesmo um contato precoce com as redes que, na visão de muitos educadores, pedagogos e também médicos, tem sido prejudicial, tanto pelas questões de saúde mental, quanto também a falta de sociabilização na vida real, né, no mundo real, além das telas. Essa discussão, todavia, abre também uma questão, em relação à restrição à liberdade de expressão e até mesmo acesso a diversas plataformas, independentemente da idade. Portanto, é vista como uma questão ainda em curso em toda a Europa. A Dinamarca e a Áustria têm discussões semelhantes para implementação nos próximos anos. Lembrando que o país que foi pioneiro em relação a isso foi a Austrália, em 2024, que colocou também uma proibição para menores de 16 anos, lembrando que isso deverá também ser a tema da discussão do parlamento brasileiro, já que há essa mesma visão por parte de alguns especialistas na área aí no Brasil sobre os efeitos negativos que isso pode ter para as crianças e para os jovens que estão tendo contato, né, com essas plataformas cada vez mais cedo e perdendo partes importantes da infância que eram vistas como fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Vamos voltar ao vivo aqui para São Paulo com notícia do David de Tarso. Ele destacou antes, né, David, a notícia, a novidade de uma operação da polícia no combate ao sequestro e também roubo de veículos. Qual que é o detalhe do desmanche aí dessa quadrilha, né?
Exatamente, inclusive agora há pouco estava conversando, né, com o delegado responsável então pela condução das investigações, o Fábio Pinheiro Lopes, diretor do DOP, o Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil, que é um trabalho do Garra também, que está nas ruas, né, os policiais estão então prendendo essa quadrilha. Como que eles agiam? As investigações começaram em abril de 2025, porque um casal que estava num caminhão na Marginal Tietê foi avisado de que tinha um problema na carga. Eles pararam o veículo, então, e foram abordados por 4 bandidos. Depois, os bandidos os mantiveram reféns por cerca de 12 horas, levaram o caminhão, os pertences deles, e eles foram depois resgatados, e o caminhão também foi recuperado, mas já começou a ser desmanchado. Os policiais começaram a investigar de que forma que essa quadrilha agia, e a operação está sendo realizada hoje para prender esses integrantes que fazem essa prática, porque com frequência, infelizmente, a gente tem visto esses sequestros que ocorrem,
fazem as pessoas reféns, para que elas realizem PIX também. As transações bancárias hoje estão mais fáceis, a tecnologia ajuda, mas ao mesmo tempo também acaba facilitando, né, o trabalho dos bandidos. Então, eles acabam fazendo as transações e depois ainda levam os veículos e desmancham. Então, esse trabalho que está sendo realizado pela Polícia Civil de São Paulo é para desarticular essa quadrilha. Mandados de busca e de prisão também estão sendo cumpridos, tanto aqui na capital paulista como em... Segue acompanhando todos os desdobramentos desse caso e trazendo as atualizações ao longo da nossa programação. Por enquanto, eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David de Tarso. Olha, ontem nós informamos que a Prefeitura de São Paulo abriu a comercialização do Smart Sampa, que é o sistema de reconhecimento facial de pessoas que são procuradas pela Justiça. Quando nós trouxemos essa notícia, falamos que a empresa Prodan seria a gerenciadora do Smart Sampa. Uma correção, a Prodan é, na verdade, revendedora do Smart Sampa, não a gerenciadora do sistema.
E o presidente Donald Trump afirmou que prevê o fim da guerra contra o Irã dentro de 2 a 3 semanas. Vamos com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer as informações para a gente agora. Baseado em que ele faz essa previsão, hein, Eliseu Caetano?
Baseado nele mesmo e nas expectativas dele enquanto presidente dos Estados Unidos, viu, Cine? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, com a atualização dessa notícia, porque ontem, em conversa informal com jornalistas na Casa Branca, o presidente Donald Trump garantiu que o conflito no Irã pode ser encerrado algo entre em torno, abre aspas, de 2 a 3 semanas, fecha aspas, viu? Donald Trump disse o seguinte na tradução literal: vamos tomar uma decisão muito em breve, pode ser em 2 ou 3 semanas, fecha aspas. Isso ao ser questionado sobre a permanência das forças americanas lá na região no Oriente Médio. Vale lembrar que ele tem sofrido duras críticas internas dentro dos Estados Unidos, principalmente por parte da classe média, que tem sofrido muito com o aumento dos preços, não apenas dos combustíveis, mas como a Beatriz Frenner disse ontem, de tudo, né? Todos os produtos e serviços que são afetados aí pelas altas ou pela alta volatilidade do preço do petróleo e também pela classe política, né? Os democratas estão, como diria o nosso querido Rodrigo Viga do Rio de Janeiro, no pescoço de Donald Trump, tentando demovê-lo da ideia de continuar com essa operação. E indo a reboque de todas essas manifestações políticas e também públicas contrárias a esse conflito no Oriente Médio, ou guerra, como a gente tem tratado, que inclusive no último sábado superou a marca de 1 mês, né? Estamos indo para, caminhando agora para 1 mês e meio de guerra. Ele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou agora há pouco, enquanto a gente estava aqui se preparando para entrar no ar, Cinebia, que às 10 horas da noite pelo horário de Brasília, vai fazer um pronunciamento ao vivo, oficial à nação. E o assunto, Irã, a guerra contra o Irã. E claro que nós vamos acompanhar isso aqui na Jovem Pan, então já vou deixar de antemão um convite feito para o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Hoje, às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília, nós na Jovem Pan vamos acompanhar com tradução simultânea de Fabrício Knights, que eu estarei aqui também para a gente contextualizar e entender melhor aquilo que Donald Trump vai trazer em termos de informação para a gente sobre esse assunto que chama a atenção do mundo inteiro e que atinge, afeta o mundo inteiro, como eu disse. A classe média americana tem sofrido muito aqui com a alta dos preços. Isso com o dólar tendo o poder de compra que tem. Você imagina em outros países do mundo. Ontem Beatriz Frenner ainda falava da questão do aumento da gasolina aí do Brasil, mas também do aumento dos preços de outros produtos e de outros serviços. Então, certamente o mundo vai parar na noite de hoje para acompanhar o que Donald Trump vai trazer de novidades sobre esse caso. Há uma expectativa muito grande nos bastidores em Washington, já na manhã de hoje, para que Donald Trump traga a informação de que o conflito vai ser encerrado imediatamente. Como a gente tem acompanhado aqui ao longo do Jornal da Manhã, dos últimos dias principalmente, Trump tem batido na tecla de que os Estados Unidos estão em negociações e negociações avançadas com a atual liderança do Irã para um acordo de cessar-fogo, para o fim do conflito. E há uma expectativa muito grande, reforço hoje aqui, de que esse seja o grande anúncio desta terça-feira, de que Donald Trump traga a informação de que o conflito vai ser encerrado, de que um acordo foi fechado com a atual liderança do Irã. Com relação à liderança do Irã, vale lembrar que estamos na terceira geração de liderança. a primeira que existia um mês atrás, sob o comando do Ayatollah Ali Khamenei, foi completamente dizimada. Em seguida, outras pessoas ocuparam os postos de liderança. Essas pessoas também foram mortas por ataques americanos na região. E agora estamos na terceira onda de líderes lá no Irã. Inclusive, um dos filhos do Ayatollah Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, seria o grande líder nesse momento. Donald Trump nega essa informação, diz que ele pode estar, inclusive, morto ou até mesmo gravemente ferido, e tem negociado com outras pessoas que estariam no comando do país. Enfim, seguiremos daqui acompanhando essa e outras notícias importantes e o desenrolar de tudo aquilo que realmente faz sentido e chama atenção no mundo hoje. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. O Fernando Capês, você que gosta muito de acompanhar as decisões de Donald Trump, você concorda com as vozes da cabeça dele?
Olha, eu não sei que vozes que ele está ouvindo, mas ele deve ter cometido provavelmente o maior erro político da sua gestão.
Por quê, Capês?
O que aconteceu foi o seguinte, o chefe do Mossad, que é o David Barnier, vendeu para o Netanyahu que seria uma guerra rápida e que o Irã teria pouca chance de resistir a um ataque conjunto dos Estados Unidos com Israel. Tanto que o Trump esnobou, inclusive, a OTAN, dizendo que não precisava da Europa Ocidental, da França, da Inglaterra. Agora ele está implorando para ajudarem. Muito bem, o que aconteceu? O Irã, na verdade, tem 45 mil mísseis. Ele começou a guerra com 45 mil mísseis disponíveis e alguns deles de altíssima precisão. O Irã, inclusive, está sendo auxiliado pelos satélites da Rússia e da China e está atacando com incrível precisão as bases americanas ali no Golfo, no Golfo Arábico, ali no Golfo Pérsico, e também está atacando nas ilhas, onde são as bases militares dos países aliados. Então, nós temos um problema aqui, essa guerra para os Estados Unidos não é um problema logístico, não é um problema de prioridade para os Estados Unidos, porque o Irã não representa uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Não há nenhuma indicação de que o Irã se preparava para atacar os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele tem capacidade para manter o Estreito de Hormuz fechado indefinidamente. Ele tem muitos mísseis ainda, tem os seus aliados como Houthis, que são os seus proxies, e no sul do Líbano, o Hezbollah está atacando o norte de Israel. Israel fez uma incursão terrestre e, para sua surpresa, o Hezbollah está muito bem escondido em túneis muito bem construídos com a ajuda do Irã. E houve uma informação ainda não confirmada por Israel, mas muito provável, de que 60 tanques de última geração de Israel foram destruídos nessa incursão e cerca de 300 militares israelenses mortos no sul do Líbano nesta entrada. Ou seja, o Hezbollah ainda representa uma estrutura de agressão muito bem fundamentada e essa guerra, até o momento, não serviu para nada, a não ser para prejudicar a economia mundial e, com certeza, o desempenho político do Donald Trump. Que voz ele está ouvindo, eu não sei, mas ele deve estar meio louco para estar ouvindo essas vozes.
Olha, e esse conflito, ele demonstra de uma forma muito prática que não é apenas a ofensiva militar que provoca prejuízos e grande repercussão. O fechamento do Estreito de Hormuz tem, sim, sido uma espécie, uma forma de ofensiva por parte do Irã e que provoca um choque gigantesco, não só para a economia norte-americana, mas para o planeta todo. Então, imagine a situação de Donald Trump frente a um universo de líderes que estão descontentes com a alta do petróleo. Lucas Merreiro, um conflito que era para durar menos de semanas, já estamos progredindo nesse calendário com pelo menos aí a previsão de um mês e meio. Hoje, às 10 da noite, tem uma fala oficial do Donald Trump. Se você pudesse fazer aqui uma espécie de previsão, qual seria... Você que gosta de fazer apostas, né, Merreiro? Qual seria a sua aposta do que vem aí nessa fala de Donald Trump?
Eu gosto de fazer apostas, tentar fazer previsões. Quando eu falo aposta, não é aposta de bet, de tigrinho, né? É tentar apostar o que vai acontecer no mundo político, né? Mas eu não sei se eu ousaria tentar apostar ou adivinhar o que o Donald Trump vai fazer, que esse homem é uma verdadeira caixinha de surpresas, né? Cada hora ele tá decidindo de um lado pro outro, mas vamos ver, eu vou tentar entender aqui um pouco a cabeça dele. Vejam só, o Donald Trump, ele tinha prometido, como a Bia bem colocou aqui pra gente, que essa guerra terminaria em 5 semanas. Não apenas que a guerra terminaria em 5 semanas, mas que os Estados Unidos precisariam de apenas 5 semanas para derrubar o governo iraniano.
Tá? Essa era a promessa dele. O Donald Trump, ao entrar nessa guerra, prometeu que ele iria derrubar o governo iraniano, aquele regime dos ayatolás, e derrubaria em pouco tempo. Aí depois ele começa a mudar um pouco o discurso. Não, é, não vai durar 5 semanas, vai durar um pouco mais. Aí depois ele diz, não, o meu objetivo não é derrubar o governo iraniano, meu objetivo é apreender aqui as toneladas de urânio enriquecido. Aí agora ele diz, não, na verdade, eu sinto que o objetivo da guerra já foi cumprido. Quer dizer, o americano fica muito confuso em quais são as intenções do Trump em relação a isso. Lembrando que, durante a sua campanha, o Trump tinha prometido que não iria entrar em guerras no Oriente Médio, que ia deixar aqueles problemas daqueles países para que aqueles países resolvessem. Era isso que o eleitor do Trump esperava. Então, agora o Trump acaba entrando num embate contra o próprio eleitorado, o que não é algo muito positivo, para dizer o mínimo, né? Em ano eleitoral. A gente vai ter os midterms nos Estados Unidos esse ano, aquelas eleições de meio termo, que se chamam, onde vão eleger ali as casas legislativas. Se o Trump perde a maioria nas casas legislativas, pode ser uma situação desastrosa para o governo dele e deixá-lo nos próximos 2 anos como um presidente sem nenhum tipo de governabilidade, às vezes até com uma possibilidade de sofrer impeachment. Né? Seria uma possibilidade um pouco mais remota, mas muitos democratas falam numa possibilidade de impeachment do Donald Trump. Então, é uma situação calamitosa. Ele obviamente fica muito preocupado com isso e errou quem imaginou que os Estados Unidos conseguiriam derrubar o governo dos ayatolás de forma tão rápida. Só porque eles conseguiram acabar com o regime venezuelano, que apesar de ainda se chamar regime chavista, a gente sabe que na prática aquele regime do Nicolás Maduro ruiu, só porque eles conseguiram fazer isso tão rápido, não quer dizer que no Irã seria igual. O Irã é um país completamente diferente dos Estados Unidos, da Venezuela. O Irã é uma força tecnológica muito potente, uma força bélica muito potente, tem relações estreitas ali, principalmente com a Rússia, com a China, né? Então, tem uma ditadura, diferente da Venezuela, né? Tem uma ditadura que está lá muito bem firmada desde os anos 70. Então, todos esses fatores nos mostram que nunca seria tão simples assim derrubar esse regime. E, ao que me parece, o Trump já percebeu isso. O regime dos ayatolás vai continuar. Segue um pouco mais enfraquecido, né? Foi bombardeado muitas vezes, perdeu diversas lideranças que foram mortas por forças americanas e israelenses, mas segue existindo. Então, o objetivo principal dos Estados Unidos, que era derrubar o regime dos ayatolás, até agora não foi concretizado e tudo indica que não será.
Valeu, Lucas Merreiro. Agora 8h22.
Repita.
8h22.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Horas e 25 minutos.
Repita.
8h25 da manhã.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, a cidade de São Paulo teve uma redução de 20% nos roubos de celulares durante os dois primeiros meses deste ano. O número é positivo, mas a percepção de segurança também acompanha isso, Danúbia. Bom dia de novo, bem-vinda mais uma vez.
Bom, Bia, ainda a gente se sente inseguro, principalmente com a gangue do quebra-vidro, né? Que a gente vê ali muitas imagens circulando nas redes sociais, ganhando os noticiários, principalmente em locais mais específicos, na região central de São Paulo. Eu ainda não me sinto seguro, me segura, ainda faço entradas ao vivo com o celular amarrado no braço, porque a gente também vê que a câmera hoje não inibe mais nenhum tipo de criminoso. Ainda assim, os números têm mostrado essa redução. Para a gente ter uma ideia, nesse levantamento realizado pela SSP, nos dois primeiros meses do ano, foram 8.430 ocorrências registradas em relação a roubos de celular em São Paulo. No mesmo período, em 2025, eram 10.587. Então, essa redução de 20%, como você disse. Além disso, tem um destaque também para o mês de fevereiro. A redução foi de 18,8%. Então, no ano passado, foram 5.172 ocorrências registradas e nesse ano 4.202. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, isso se deve ali a algumas ações que estão sendo feitas, principalmente de rondas em locais onde tem uma incidência maior desse tipo de roubo de celular. Então, seja ali com viaturas, seja equipes que estão usando bicicleta, até mesmo a pé. Segundo a pasta, eles também têm feito ali operações voltadas para receptação desses aparelhos celulares que são roubados ou furtados e também tentando prender principalmente os líderes, os chefes das organizações criminosas que são voltadas para esse tipo de roubo. Então, por isso, eles atribuem essa queda no primeiro bimestre de 2026. Também tem um levantamento em relação ao SP Mobile, que é aquela função em que quando a pessoa tem o seu celular roubado ou furtado, mas consegue, na hora que ela registra o boletim de ocorrência, informar o número do e-mail, a polícia, então, após isso, ela faz o bloqueio daquele aparelho celular quando ele é ligado. Então, a pessoa fez o furto, o roubo, e aí alguém vai ligar o aparelho celular para começar a usar, e nesse momento o aparelho ele é bloqueado, e a polícia consegue fazer o rastreio com GPS. Também emitir uma mensagem no aparelho para que a pessoa que está com ele em mãos, em posse, vá até uma delegacia para prestar esclarecimentos e devolver aquele objeto. E assim a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, diz que já conseguiu bloquear mais de 21 mil aparelhos e fazer a devolução para 7.100 pessoas que tiveram, então, os seus celulares roubados ou furtados através desse sistema do SP Mobile. É claro que os números estão mostrando, então, essa redução, mas a gente ainda sente insegurança em relação a isso. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E depois da decisão do ministro Flávio Dino, o senador Carlos Viana comentou as apurações da Suprema Corte em relação ao envio de emendas parlamentares à Prefeitura de Belo Horizonte. Parte desses recursos foi parar em uma fundação da Igreja Lagoinha, que tem relação com o cunhado de Daniel Vocaro. O senador disse estar tranquilo sobre a apuração e alegou ser alvo de perseguição política depois da atuação como presidente da CPMI do INSS. Vamos conversar com os nossos comentaristas e eu quero saber de você, o Lucas Merreiro, se agora toda a situação que envolva a investigação sobre o envio correto de emenda parlamentar vai ser apontado como perseguição política ou se de fato essa atuação pode pesar em decisões do Supremo Tribunal Federal nesse momento.
É o argumento que todo político usa, né, Evandro? Quando há alguma investigação, quando se levanta alguma suspeita, eles falam em perseguição política, eles falam que o sistema está tentando sabotá-los. Na verdade, é interessante, né? Se o político é de centrão, ele vai dizer, vai falar em perseguição política. Se é de direita, vai falar que é uma sabotagem do sistema. Se é de esquerda, vai falar que é fascismo, que é nazismo, que é golpismo, né? Aqueles termos de todos. Mas o fato é que sempre há essa desculpa. Veja, essas emendas que foram parar na Igreja Lagoinha, elas são extremamente suspeitas, para usar uma fala light aqui, né? Para dizer o mínimo, para não acusar diretamente, dar o benefício da dúvida. Mas a gente sabe o que acontecia lá. Sabem quem era o principal pastor e fundador da Igreja Lagoinha? O Fabiano Zettel, ou Fabiano Zettel, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, eu geralmente falo Fabiano Zettel, né? Ele era cunhado do Daniel Vorcaro. Pois é, ele era casado com a irmã do Daniel Vorcaro. O Fabiano Zettel, ele geria aquela Moriá Investments, né? Que era uma venture capital, uma empresa que financiava outras empresas menores, né? Eles utilizavam, segundo investigações da Polícia Federal, o dinheiro desviado do Banco Master para ir para essa Moriá, que era gerida pelo Fabiano Zettel, para investir nessas empresas menores e lucrarem com isso e tudo mais, né? O Fabiano Zettel era da Lagoinha. E aí a gente começa a ver que tinha dinheiro, tinha grana de parlamentar, né, e de emenda indo para Lagoinha, e isso não pode ser investigado? Quer dizer, isso é um escândalo em todos os níveis possíveis. Tudo que a gente vê envolvendo o Banco Master é muito escandaloso, né? São promessas vazias, né? Promessa de CDB com retorno extraordinário que as pessoas acreditaram. É desvio do INSS, é envolvimento com...